nós vamos falar agora, continuar conversando, né, sobre a questão aí Venezuela, sobre todo esse imbróglio envolvendo a questão da Venezuela. O autoproclamado presidente do país, líder de oposição também, Juan Guaidó, visitou o Brasil, visitou o Congresso Nacional, conversou com o presidente da República e com alguns parlamentares. Enfim, a crise continua, uma crise humanitária, uma crise política, uma crise econômica. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o deputado Arlindo Quinária, de São Paulo, do PT. Ele que é o vice-presidente do Parlasul, que é um parlamento do Mercosul, que reúne os países do Mercosul. Deputado Arlindo Quinária, muito bom dia. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Bom dia aos ouvintes. Prazer é todo meu. Obrigado.
Mas, deputado, que avaliação, a partir, nós conversamos aí um pouco antes da reunião do Parlasul, já um tempo atrás, com umas 2 semanas, 3 semanas, creio eu, e de lá para cá a crise se intensifica, nós temos aí essas idas do líder da oposição, Juan Guaidó, a vários países, onde ele tem esse apoio de alguns chefes de Estado, enfim... Que avaliação o senhor faz nesse momento do agravamento dessa crise, da maneira como ela está colocada e de possíveis soluções que possam ser apontadas para poder resolvê-la?
Bem, Edson, houve aí há uma semana atrás praticamente, no sábado passado especialmente, a tentativa, eu diria, mais violenta para supostamente ajudar alguém, que foi a apelidada ajuda humanitária. Era só fazer uma pesquisa ao vivo de todos aqueles que estavam, os venezuelanos, do lado brasileiro, do lado colombiano, das fronteiras, todos ali atuavam no sentido de derrubar o presidente Maduro. Isso deixou de forma inequívoca provado que a ajuda humanitária era o cavalo de Troia para derrubar o Maduro. Bom, com esta atitude, há, digamos, uma suposta indignação na seguinte linha. Mas como que o Maduro não aceita ajuda humanitária? Bom, aí eu quero fazer um corte para falar de outros observadores.
Uhum.
Então, me perdoe, mas eu quero tomar a liberdade de mencionar, por exemplo, o blog do Rovai, que é articulista de jornais brasileiros. Ele teve na Venezuela, ele faz uma descrição detalhada, não apaixonada em defesa do Maduro, não. Ele faz uma descrição da situação da Venezuela.
Uhum.
E ele compara períodos, como era a Venezuela antes do Chávez, né? Como que era a qualidade de vida do povo venezuelano, como é hoje, e compara, por exemplo, com países como Índia, que é um que com certeza está citado na sua matéria.
Uhum.
Do Rovai. Bem, o que significa, portanto, que aí é o terceiro elemento que eu quero aí relembrar daquela nossa conversa anterior, que todos, no mundo inteiro, inclusive um observador independente da ONU, onde... Qual que é o tema central? É o bloqueio econômico, é o bloqueio comercial, é o bloqueio financeiro. Isso não isenta o Maduro, o governo Maduro, de erros. Não é isso. O que está se dizendo é que o aspecto principal é o bloqueio.
Uhum.
Bem,
agora, deputado...
Mas
a gente entrevistou anteriormente aqui outro parlamentar, o deputado professor Israel Batista, e ele disse que está havendo aqui no Brasil, né, uma politização a respeito desse problema específico na Venezuela. Não seria o caso aí de uma união de todos os partidos para ajudar o povo venezuelano que está sofrendo aí sem alimentos e sem remédios?
Eu tenho acordo. A pergunta é a seguinte, então, Elisabel, que nós temos o dever moral, político, ético de responder... É o seguinte, como ajudar? Porque você chegar na porta de qualquer casa, armado, uma equipe armada, e bate na porta, e chuta a porta, e fala, queremos te dar comida, o cara fala, vem cá, mas eu não pedi. Né? Uhum. Então, eu estou fazendo aqui uma caricatura para que todos possamos, enfim, levar as últimas consequências esta opinião.
Uhum.
Eu cheguei a comentar também naquela entrevista anterior nossa, que foi mencionada pelo Edson, que eu defendi lá no parlamento do Mercosul, na reunião da mesa diretiva, que tanta gente com boa vontade para ajudar a Venezuela, há que se comemorar. Pois bem, então poderia fazer empréstimo a fundo perdido, sob coordenação da ONU, enfim. Vou repetir algo que já aconteceu na época do Lula, presidente, foi criado um grupo de amigos da Venezuela, se contornou uma crise também. Bom, alguém pode, com razão, comentar o seguinte, mas por que que a Venezuela, então, não sai da crise? Né?
Uhum.
E aí eu quero repetir em parte e acrescentar. Eu acho que o principal é que a crise política ela vem se agravando, e ela se agrava porque aí, Elisabel, vocês têm razão ao dizer, há uma politização da crise. Uma politização significa intervenção norte-americana, e o mundo inteiro questiona o interesse americano pelo petróleo da Venezuela. Então, eu prefiro, né, até fiz uma brincadeira pelo Twitter, né, eu prefiro ajuda sem partido. Tem uns malucos do governo que inventaram essa história de escola sem partido. Então vamos fazer o seguinte, vamos ajudar a Venezuela sem partido. Aliás, acabou de sair uma, desculpe, Edson, só para concluir,
não, claro,
acabou
claro.
De sair uma observação de uma revista norte-americana, que é a Jacobin, que coloca o nosso ministro de Relações Exteriores como um maluco, literal, pela sua visão conspirativa, e chamando a atenção do seguinte, imagina se Trump não for reeleito. Todos aqueles outros parceiros decisivos para o Brasil, do ponto de vista da economia, pelo menos, já está começando a mostrar sinais de insatisfação. Recentíssimo, a China, que vem fazendo uma guerra comercial com os Estados Unidos, E quem começou foi os Estados Unidos. Agora a China se dispõe a comprar soja e carnes dos norte-americanos. Quem é que vai pagar a conta disso? É exatamente quem mais exporta hoje carne e soja para a China, que é o Brasil, por causa de uma política externa de maluco.
Uhum. Agora, deputado, independente do aspecto, quer dizer, essa discussão é interessante, porque o deputado professor Israel trouxe aqui exatamente esse aspecto, quer dizer, quando o Juan Guaidó vem ao Congresso Nacional, basicamente fica aquela, fica sempre aquele embate, né? De um lado, os aliados do governo Bolsonaro dando total apoio e colocando a questão como, né, como uma questão de uma crise humanitária e etc, etc, com um aspecto também ideológico, e por outro lado os partidos de esquerda apoiando o governo Maduro, quer dizer, transformando a questão de fato num debate puramente ideológico, quando a questão não é só essa. Tanto isso é verdade que o Guaidó recebeu apoio de mais de 50 países e nem todos eles têm governo de esquerda. Aliás, a maioria nem tem governo de esquerda. E aí eu pergunto ao senhor, com um apoio desse, essa posição marcada por vários países do mundo, de diferentes ideologias, de que o governo Maduro não se legitima nesse momento, como que o senhor avalia qual seria a saída possível? Quer dizer, como resolver esse imbróglio, justamente nesse momento em que a pressão internacional é muito grande sobre o Nicolás Maduro?
É verdade, eu só queria também acrescentar o quê? A União Europeia é contra a intervenção armada que os Estados Unidos defendem e o Brasil defende.
Sim.
O parlamento colombiano...
O Brasil não deputado, defende, não.
Deputado, só uma observação. O general Milton Mourão, que foi negociar lá no encontro de Lima, ele não defende a intervenção armada.
Não, mas quando você tem... Eu ia chegar aí.
Uhum.
Então, assim, felizmente, vamos situar majestaticamente no vice-presidente da República, general
Sim.
Mourão,
uhum.
como generais que estão na Câmara dos Deputados, com quem eu tenho conversado, então todo o estamento militar que, digamos, conta, vamos falar claro, porque tem hierarquia, tem comando, uhum. até na reserva entre os militares, então os generais estão contra. Vamos generalizar. Pode ser que tenha um ou outro favorável.
Sim.
Né? Bom, é por isso que eu estou falando que nós temos um ministro de Relações Exteriores que ele digamos, com essa luta dele antiglobalista, sei lá o que significa exatamente, com as suas convicções religiosas, meu Deus. E ele foi considerado por essa revista, não só maluco, como o pior diplomata do planeta. Por quê? E essa é uma revista que tem uma, digamos, uma visão, vamos chamar assim, mais próxima da esquerda do que da direita. Mas o que, que eles falam é o óbvio. Ele subordina o interesse brasileiro aos interesses estratégicos norte-americanos. Eles não sabem história. Era só ver o que a ditadura militar fez no Brasil no que tange à política externa. Foi o presidente Geisel, à época, o primeiro governo a reconhecer o governo de Angola, ou seja, a libertação de Angola, que foi produzida pelo MPLA, que era um grupo guerrilheiro.
Uhum.
Bom, mas o Geisel, digamos, eu vou brincar aqui, era um general. Bom, e ele defendia o seu país. Eu podia discordar de todos os outros aspectos de governo. Agora, ele, nesse aspecto, ele fez planos de intervenção estatal para favorecer a economia. Bom, enquanto a gente discute a Venezuela, olha só. Enquanto a gente discute a Venezuela, a economia do Brasil patina, o desemprego continua alto, não há uma mísera proposta e um rumo para dizer vai melhorar. Então, por isso que eu chamo a atenção. Ao ideologizar o tema, na minha opinião, é quando o governo brasileiro ideologiza o presidente Bolsonaro. Então está na hora dele abandonar o Twitter, está na hora dele abandonar a mídia social.
Sim, deputado, mas...
Para arrumar a saída, peraí, deixa eu te falar, eu não
é isso que eu ia insistir.
Não, não precisa,
qual saída
não
possível?
Eu vou falar. Não, primeiro que ninguém tem essa saída, ninguém tem essa resposta. Mas eu vou dar uma opinião, então. Se, digamos, é fácil identificar o interesse em cima do petróleo da Venezuela, então poderia, digamos, um grupo de países, onde tivesse europeus, onde tivesse latino-americanos, né, criar um grupo para, digamos, porque, olha só, o Brasil também já tem um presidente autoproclamado. Proclamado. Eu vou brincar aqui, talvez muitos dos ouvintes não saibam, né? Mas um artista da Globo, o Zé de Abreu, se autoproclamou presidente do Brasil porque ele é contra o Bolsonaro. É a mesma coisa o Guaidó. A diferença é que o Guaidó se elegeu deputado e foi eleito pelos deputados presidente da Assembleia da Venezuela. Ele nunca foi eleito presidente. Como é que os tais dos democratas defendem alguém que não foi eleito para ser presidente? Com referência a esquerda apoia o governo Maduro. Eu faço questão de retomar aí, a Elisabel vai ter mais um pouco de paciência.
Sim, tudo.
Porque vocês já perceberam que eu falo, olha, o mais importante é o bloqueio, e deve ter erros o governo Maduro.
Uhum.
Eu não estou defendendo o Maduro, eu estou defendendo a Venezuela, o povo venezuelano. Nesse sentido, não há saída, na minha opinião, se não equacionar o tema do petróleo e do bloqueio. Então, eu, no lugar do Maduro, se assim fosse possível, hipoteticamente, mas, digamos, numa mesa para discutir, falar, vamos lá, vamos fazer eleições gerais? Vamos. Quem vai decidir o prazo de eleições gerais é o povo venezuelano, porque não pode impor, né? A Europa, olha só que loucura, você tem que fazer eleição em uma semana, se não fizer, nós os desautorizamos. É brincadeira. Então, eu acho que tem que fazer eleição, tem que fazer sob controle da ONU, de órgãos internacionais, ou grupos, um grupo designado com legitimidade internacional, e, como pré-condição de fazer eleições, fala, respeito o resultado. Vocês vão suspender o bloqueio? Porque aí, de fato, fica em pé de igualdade. Porque se o povo, qualquer povo, fala, vem cá, mas se eu votar aqui no grupo do Maduro, eu vou continuar na miséria, eu vou votar na direita, porque ele está passando fome. Eu estou exagerando, nem todo mundo ali passa fome. Mas eu estou pegando o senso comum e ampliando.
Uhum.
Então, eu acho que tinha que ter pré-condições onde todo mundo acordasse. Sabe por quê? Porque aí, qualquer um que viesse a ganhar eleições poderia apresentar um programa de governo e tendo o petróleo como garantia, que é fundamental para qualquer país.
Agora, o petróleo está... O problema é que, como a Venezuela depende muito do petróleo, ele não está no melhor dos mundos em termos de mercado internacional, a recuperação econômica seria muito complicada. Agora, eu pergunto ao senhor, com essa constituição que a Venezuela tem hoje, é possível estabilizar o país?
Olha, primeiro ela foi votada, né? O Chávez venceu, sei lá, 30 eleições, um pouco menos, ou em torno disso, não lembro mais. E essa constituição ela foi votada. O problema, você pega aqui, vamos fazer uma comparação mais fácil para todos nós. Hoje você ouve ver uma suposta unanimidade a favor da reforma da Previdência com o seguinte discurso: se não sair a reforma da Previdência, é o final dos mundos. Pois bem, na época do Lula, de 8 anos de mandato, 7 anos a Previdência foi superavitária. Eu não estou usando um argumento comum entre acadêmicos, partidos de esquerda, movimentos sociais, que é o orçamento não é da Previdência, é da Seguridade. Eu estou dizendo que no orçamento específico da Previdência foi superavitário a partir do segundo ano.
Uhum.
Hoje, se vocês com certeza já viram os jornais, há uma analista de um desses grupos de consultoria que diz o seguinte: o crescimento em 2018 foi pífio, né? Os jornais estão apontando isso. Foi 1,1% do PIB.
Uhum.
Bom, aí ela diz o seguinte: se os empregos gerados tivessem resultado em carteira assinada, o crescimento seria maior. Isso, digamos, primeiro é verdade, é o que eu penso. Segundo, é na contramão do que o Temer fez e do que o Bolsonaro disse na campanha, e eu temo que ele vá aprofundar. Qual que é a contramão? Da retirada de direitos com a reforma trabalhista. O Bolsonaro chegou a dizer, tem que ficar quase informal.
Uhum.
Bom, voltando, quando nós estamos falando da Previdência, então quando se cria um verdadeiro mito, dizendo que isso é possível, aquilo não é possível... vamos lá, o que, que garantiu esse pequeno crescimento da economia brasileira? O consumo. Ou seja, por que, que não deram o aumento de lei para o salário mínimo, deram a menos? Por que, que não retoma microcrédito? Por que, que não tem políticas sociais para as pessoas que no Brasil não consomem, não comem, não bebem, não tomam leite, não comem iogurte, passem a fazer? Então eu acho que, voltando para a Venezuela, é evidente que, pela situação de crise política, econômica, etc., a retomada é grande. Mas com o petróleo que ela tem e outras riquezas naturais, o que não vai faltar é país grande como Rússia, China e até os norte-americanos, se assim admitir, né? Fazer negócio com a Venezuela. A Venezuela vendeu, até há pouco tempo atrás, muito petróleo e muita gasolina no mercado norte-americano. Eu acho que tem saída.
Agora, a posição dos Estados Unidos em relação a uma intervenção militar é um tanto quanto isolada, tanto que a Europa é radicalmente contra e a maioria dos países é radicalmente contra. Ainda assim, o senhor acha vislumbra essa possibilidade de que os norte-americanos unilateralmente decidam por uma intervenção militar?
Olha, é difícil porque vamos pegar o que os norte-americanos fizeram na Líbia, no Iraque, no Irã e outros países. Na Síria, só tem uma leve coincidência. São países com petróleo e gás, ou gás.
Uhum.
Bom, há um norte-americano, que não sei se vocês chegaram a ver, ele produziu um vídeo dizendo, se apresentando: eu sou um assassino econômico. E ele explica o que os norte-americanos sempre fizeram para desestabilizar os países, derrubar governos, que vai, digamos, de compra de agentes políticos, agentes públicos, e o Saddam Hussein se recusou a entrar na corrupção, por isso ele foi assassinado, ele diz isso. Bom, então quando eles são capazes de matar milhares e, portanto, ao longo dos tempos, já são milhões pelo mundo afora, eu não tenho coragem de dizer que os norte-americanos não, sob Trump especialmente, não tente, digamos, mais tempo. Porque esse Guaidó, olha só, ele é um cidadão venezuelano. Ele está tão desesperado para derrubar o Maduro e assumir o poder, que ele conclama a invasão da Venezuela. Bom, ele pelo menos deveria dar uma de Alexandre, né, se ele fosse minimamente decente. Eu vou comandar a invasão da Venezuela. Seria um dos primeiros a morrer. Vê se ele vai. Não vai. Bom, voltando, eu acho que, felizmente, a Europa, nesse sentido aqui, o estamento militar no Brasil, a própria Colômbia, a América Latina, todo mundo bota pressão, mas aparentemente não endossariam, não avalizariam uma intervenção armada.
Uhum.
Eu acho que nesse, eu vou chamar de interregno, nesse impasse temporário, nesse remanso no impasse, é hora de entrar política. É hora de entrar política.
Uhum.
Então eu penso que a Merkel, né? Angela Merkel, que fala pela Alemanha, é uma pessoa de direita, mas ela vem tendo atitudes em alguns pontos, se contrapondo, inclusive aos norte-americanos. Então tem que pega o Conselho de Segurança da ONU, onde todo mundo tem poder de veto, coloca numa mesa e vamos discutir.
Essa questão do poder de veto que é a dificuldade, porque um lado sempre apoia, o outro sempre veta, e aí fica sempre esse impasse, né?
A dificuldade. Mas na hora que a imprensa acompanhar, Edson, você imagina o seguinte, você faz uma conversa pública, digamos, os baixos instintos econômicos não podem aparecer ninguém, todo mundo sabe o que está por trás, mas ele não vai poder dizer.
Uhum.
É aí quem conseguir produzir, e aí coletivamente é possível, entendeu? Porque, vamos lá, se o Maduro diz, nós não somos pedintes, nós não estamos pedindo esmola, fala, Maduro, nós vamos te emprestar e você vai pagar. Como você vai pagar? Põe o Maduro para trabalhar também.
Tá certo. Deputado Arlindo Quinalho, do PT de São Paulo, ele que é o vice-presidente do Parlasul, conversando com a gente aqui sobre essa questão aí da Venezuela. Deputado, muito obrigado por participar aqui com a gente. Um ótimo feriado aí para o senhor e vamos continuar acompanhando e certamente a gente volta a se falar, que é um tema que realmente não se esgota por aqui. Temos muito ainda a discutir sobre ele. Um grande abraço e obrigado por participar aqui do nosso programa.
Eu que agradeço. Um abraço para vocês e para os ouvintes também.
Tá joia. Obrigado.